Continuando com a Mishnah que nós começamos ontem, só repetindo, a Mishnah dizia que o Hillel viu a Hura'a, ele também viu Gulgolet Achat Shetzaf Alpanei Hamayim, uma cabeça que estava flutuando na água, Amar lá, ele falou, al de'atef tatfuch, pelo fato de você ter afogado alguém, você foi afogado, e sof metaifait nitufun, e o fim daqueles que te afogaram é que serão também afogados. Como nós sabemos, já vimos no primeiro capítulo, quando falamos sobre o Hillel. O Hillel era o Rev Shalom de Rodef Shalom. O Hillel era aquele que perseguia a paz, ele lutava pela paz. Quando de repente o Hillel presenciou um fato assim, um crime desse, ele não perdeu a oportunidade de mostrar para as pessoas o que acontece com aquele que se desfaz da paz. Ele quis demonstrar naquele momento e declarou, estão vendo só o que acontece. Aqueles que você provavelmente afogou alguém, ou como nós vimos até aqueles que dizem que ele sabia, conhecia aquela cabeça e sabia que era um assassino, então você afogou pessoas e agora você foi afogado. E o fim daqueles que te afogaram também vai ser a mesma coisa. O Hillel quis aproveitar e demonstrar que existe um chefe, existe aquele que rege o mundo e que não tem brincadeira. Se a pessoa faz uma coisa dessas, comete um crime, ele vai ter também um crime sobre ele. O Rambam, outros comentaristas aqui trazem, que assim é, aquilo que a pessoa faz, da mesma forma, aquilo lá vai cair sobre ele no futuro. Então nós vemos isso. E a Gemara traz várias fontes para esse fato, que aquilo que a pessoa utiliza e aquilo que ele, da forma que ele se comporta, é o que vai acontecer no final com ele. O lugar mais famoso para isso, talvez, é no Egito. Quando o nosso povo estava no Egito, os egípcios declararam Kol haben hayiloda yora tashlichu, todos os meninos que nascerem vão ser jogados na água. O que aconteceu com os egípcios no final? Foram afogados na água. Diz lá o Midrash, fala sobre as palavras na Torá, Badavar asher zadu aleihem, zadu é linguagem tanto aquilo que eles fizeram de propósito, mas também zadu quer dizer fazer um cozido. Na panela que eles quiseram cozinhar, eles foram cozidos. Assim diz o termo que a Agmará lá utiliza. Eles queriam acabar o povo de Israel na água, e o fim deles foi que eles foram exterminados pela água. Da mesma forma, tem um outro caso extremamente conhecido. Haman foi e falou para Hasverós, que tem um sujeito ali, vamos matar o Mordecai, eu vou construir uma forca e nós vamos pendurar ele nela, e no final quem foi pendurado naquela forca mesmo? O próprio Haman. É interessante que esse conceito aparece na Gemara em Masechet Sotá. A Gemara no Tratado de Sotá fala uma Mishnah, Bemidah Shadam Moded, Bam Modedin Lo. Aquela virtude, aquele comportamento que a pessoa tem, é o mesmo comportamento com o qual tem Deus com ele. Qual o conceito? Por que que... Nós vamos ver que não é sempre assim, isso mais para frente. Mas de qualquer forma, por que que normalmente a forma que a pessoa age é a forma que Deus vai agir com ele? É o que a Mishnah está falando, da forma que a pessoa se comporta, se comportam com ele também. O motivo principal para isso, quando uma pessoa faz algo, vamos agora olhar o lado errado, o lado certo também vale. Quando uma pessoa faz algo errado, ele precisa consertar aquele erro. Ele precisa fazer chuvar por aquele erro. Mas, isso quando a pessoa sabe que ele fez uma coisa errada. Ou ele reconhece que ele fez uma coisa errada. No momento que a pessoa faz uma coisa errada, mas ele não reconhece que ele fez um erro, De alguma forma, precisa ser demonstrado para essa pessoa o erro que ele fez, para que ele possa reparar. A pessoa fez um erro, não reconhece, então na mesma medida que ele fez, Deus vai fazer com ele. No momento que acontece uma coisa das mesmas proporções, automaticamente a pessoa associa, se está acontecendo isso e isso, deve ter a ver com aquilo que eu fiz, então aquilo foi um erro. Então vamos fazer um reparo para aquele erro. Para poder continuar a me ensinar, tem que entender pelo menos o conceito de sotá. Vamos tentar resumir de forma bem breve. Isso foi para chá de duas semanas atrás. A Torá fala que um marido pode fazer algo para sua esposa que a Gemará aconselha não ser feito hoje em dia, porque não tem forma de fazer o teste hoje em dia. Mas a pessoa fala um kinui. Ele chega para a esposa e fala, olha, eu não quero te ver com fulano. Bom, a partir desse momento, se eventualmente aquela esposa dele for encontrada trancada em um lugar junto com aquele outro homem que ele fez esse kinui proibindo, e não se tem prova de nada que aconteceu lá dentro, pode ser que ela aprontou uma e pode ser que não, não se sabe. O marido estava desconfiado, por isso mesmo ele advertiu ela. E agora, não tem testemunha, se sabe que eles estavam trancados no mesmo lugar. O marido vai pegar a esposa e vai levar para o Beit HaMikdash. Lá vai ser feito um teste para saber o que se passou de fato. O único que pode saber o que se passou lá, fora ela e o outro cara, é Deus. Deus sabe exatamente o que se passou. No Beit HaMikdash, havia todo um processo. Em primeiro lugar, eles desprezavam essa mulher em público. Para todo mundo que está vendo, aprender a lição, não se faz isso. Seu marido falou que não é para fazer isso, não é para fazer isso. Depois disso, o Kohen pegava um copo de barro e colocava água do Kior, o lavatório que eles tinham para lavar as mãos e os pés dos Kohanim. Pegava dessa água, colocava dentro do copo, pegava areia, terra, do chão do Beit HaMikdash, que colocava dentro, pegava um pergaminho, e sobre esse pergaminho se escrevia o trecho da Torá, que está lá na Parashat Nasó, falando sobre este assunto. E assim que terminava de escrever, ele jogava esse pergaminho dentro da água, e obviamente se apagava. Se apagava dentro da água. Há uma divergência na Gemara, o que se fazia primeiro? Se primeiro davam para ela beber dessa água, ou primeiro eles faziam um sacrifício. Indiferentemente, ela bebia dessa água, ela tinha um sacrifício que era feito de farinha de cevada, e depois disso, seria a prova. Então, conforme aqueles que ela bebia em primeiro lugar e depois fazia o sacrifício, a prova era só depois do sacrifício. E conforme aqueles que primeiro faziam o sacrifício e depois bebia água, assim que terminava de beber água, já era a prova. Se ela não fez nada, não vai acontecer nada, muito pelo contrário, essa água dava brachá para ela. Se até hoje ela não tinha filhos, ela vai ter filhos, se os filhos não eram bonitos, vão ser bonitos, etc, etc. Se ela dava luz com dores, agora não vai ter dores. Se ela sim aprontou alguma, e Deus sabe muito bem, ela literalmente explodia. Isso é em resumo, não é? Tem muitos detalhes aqui envolvidos. De qualquer forma, a Mishnah então fala da mesma forma que a pessoa age, agem com ela. Ou seja, ela se fantasiou e se enfeitou para poder fazer um pecado com aquele homem. Então Deus agora despreza ela dentro do Beit HaMikdash. Ela foi lá se apresentar para aquele homem de forma aberta e descarada. Da mesma forma, no Beit HaMikdash, vão fazer esse processo todo de uma forma pública, para todo mundo ver o que está acontecendo com ela e aprenderem que não pode trair o marido.
בירך התחילה בעבירה התחילה, ואחר כך הבטן, לשיחה סינקי הירך התחילה, ואחר כך הבטן. ומבית שופקה זה דה לה קומסוף אל הפרנה דה לה, דפויס פלו ונטרי דה לה, איתו תמבי הפורמה דאגו אג'י אלה נעשה אורדי. דפויס הגמרה תראה איזה תן, מה איזו מונטי דיקו איזה זכי, הגמרה פעלה כי אלה, ela enfeitou a cabeça dela, o cabelo dela, então por isso no Beit HaMikdash desfazia a trança do cabelo dela, para desprezar ela por isso. Ou ela mostrou pro sujeito com o dedo onde que ele deve entrar, que ela vai entrar junto com ele, e por isso caíam as unhas dela também. Ela deu para ele comer comidas gostosas para atrair ele, então também ela agora vai dar um sacrifício que é exatamente o contrário. Cevada é comida de animais. Ela vai dar uma comida de animais. Ela deu para ele beber em copos bonitos, vinho, para ele se embebedar e se deitar com ela. Agora, na hora do Beit HaMikdash, ela deve beber água, ela bebia num copo de barro, um copo muito simples. Então tudo isso a Gemara traz aqui para demonstrar que no momento que ela fez algo errado, para demonstrar para ela o erro, ela não reconheceu. Se ela chega e vai no tribunal e fala, olha, você tem razão, eu tive um caso com aquele sujeito, tudo bem, isso é uma história. Agora ela não quer assumir. Se ela não quer assumir, então nós vamos mostrar para ela. Deus fala, você vai mostrar para ela e demonstrar para ela qual foi o erro dela. Então todas essas coisas, toda essa sequência de coisas demonstram quais foram as falhas que ela teve. A próxima Mishnah de Masechet Sotah também continua falando o mesmo assunto. E fala que Shimshon alach acharei einav. O Shimshon, Sansão, foi atrás dos olhos dele e foi atraído pela beleza de algumas pessoas. Nicropristina einav, e por isso ele foi cegado pelos filisteus. Avshalom nitga'a bisearó, lefichach nitla'a bisearó. O Avshalom, filho do Davi, se vangloriava do cabelo dele, e ele acabou sendo pendurado pelo cabelo na hora que ele morreu. Depois a Mishnah ainda continua falando mais alguns detalhes aqui, que ele enganou três. Ele enganou Deus, enganou o pai dele e enganou o tribunal. Então por isso ele foi apunhalado três vezes. E assim outros detalhes que a Mishnah traz aqui. E, logicamente, não vale só para esse lado. Então, por isso a Mishnah, para terminar com uma coisa boa, a Mishnah fala o outro lado também. A Mishnah fala, Vechenen Yana Tová, mesma coisa vale para coisas boas. Ele só faz uma coisa boa. É óbvio que ele vai ser recompensado na mesma medida que ele fez. E a Mishnah traz algo que estava no final da Parashá agora dessa semana que nós lemos. Miriam impina le Moshe Sahat. A Miriam esperou pelo seu irmão uma hora, quando a mãe viu que não dava mais para esconder o Moshe em casa, que os egípcios já estavam atrás. Ela pegou ele, colocou na cestinha, e colocou a cestinha no rio para ver o que vai acontecer. Quem ficou lá olhando para ver, Ledeá Maia Selô, para ver o que vai acontecer com o seu irmãozinho Moshe. A Miriam, a irmã mais velha do Moshe, ficou lá olhando para ver o que vai acontecer. E uma vez que ela ficou lá esperando para ver o que vai acontecer com seu irmão, Deus pagou na mesma moeda para ela. Lefichach nitakvu la Yisrael shivayamim bamidbar. Na parashá da semana passada, quando a Miriam falou sobre o Moshe, falou pro Aharon algo que não devia ser dito sobre o Moshe, a Torá conta que ela ficou com Sarat, e quando a pessoa fica com Sarat, ela tem que ficar fora do acampamento até ela ficar sarada, curada. A Miriam foi para fora do acampamento. E, teoricamente, já era hora de começar a prosseguir viagem. Normalmente, eles prosseguiam viagem. E a pessoa que tem sarat vai andando lá atrás, sozinho. Ele tem que ficar fora do acampamento, não pode se juntar. Mas aqui, Deus falou não. A Miriam, que esperou pelo Moshe lá para ver o que vai acontecer com ele, eu também vou esperar. Ninguém vai prosseguir viagem. Então, eu não estou com pressa. Moshe não está com pressa. O povo de Israel não está com pressa. Ninguém está com pressa. Nós vamos esperar 7 dias pela Miriam até que ela vai se curar da sarada e nós vamos prosseguir viagem. Aqui também vale a mesma regra, na mesma proporção. Aí você vai perguntar, mas a Miriam esperou pelo Moshe alguns minutos. Quanto tempo esperaram por ela? 7 dias. Então, peraí, você falou que é na mesma medida. Ela esperou minutos, deveria esperar por ela minutos. Resposta disso eu vou falar amanhã, se Deus quiser.